Senhores deputados, talvez pudéssemos começar a nossa reunião, ainda que no limite do quórum, falta um senhor deputado para o quórum, mas e na ausência do grupo parlamentar do PCP. Queria começar pelo nosso primeiro ponto, informações, rapidamente, um conjunto de informações. Os serviços da CAI foram contactados pela Embaixada da Irlanda, informando do interesse do Sr. Ministro Irlandês dos Assuntos Europeus, do Mercado Único Digital e Proteção de Dados, em reunir-se connosco quando, por ocasião da sua passagem por Lisboa, nos dias 2 ou 3 de maio de 2017, veremos em que circunstâncias é que conseguiremos fazer este agendamento. Outra informação adicional, temos então uma data, uma disponibilidade de data do Sr. Eurodeputado Miguel Viegas para reunir com a CAI, e a data proposta é dia 10 de maio, quarta-feira, da parte da manhã. Adicionalmente, temos também indicação da disponibilidade do Sr. Eurodeputado, ou deputado ao Parlamento Europeu, José Manuel Fernandes, para o dia 20 de junho, que no fundo será no mesmo dia do debate agendado com o Vice-Presidente da Comissão Europeia, o Sr. Jyri Katainen, e portanto já temos duas datas com estes dois senhores eurodeputados. E temos, finalmente, temos mais dois pontos. O quarto diz respeito à nossa delegação à próxima COSAC, à 57ª COSAC, a realizar em Malta de 28 a 30 de maio. E, seguindo a metodologia desta vez, temos dois elementos do PSD, dois do PS e, neste caso, um do Bloco de Esquerda. E os serviços pedem-nos que se consiga indicar a delegação até o dia 12 de maio. As cartas convite e o programa provisório serão enviados aos senhores coordenadores de cada partido, de cada grupo parlamentar. Por fim, há uma informação adicional que tem a ver com o escrutínio do pacote mercado de eletricidade. Depois de termos sido informados que o Parlamento Polaco pediu adesão à tentativa de fazer a apresentação de um cartão amarelo a esta iniciativa, a este conjunto, a este pacote de iniciativas, recebemos carta do Bundestag associando-se, em particular, à iniciativa 861-2016 e à 863, e temos informação também que o Senado francês e o Senado romeno também aderiram, em particular na comunicação 863. Este pacote já foi escrutinado, quer pela Comissão Competente em Razão da Matéria, a 6ª Comissão, e também por nós. A única proposta que eu faria é que fosse dada esta informação à 6ª Comissão, para que pudessem continuar a acompanhar o tema, e que fosse dada particular informação à Sra. Deputada Maria Luís Albuquerque, que foi a emitente do parecer aprovado nesta Comissão. Não tendo mais informações, passaria ao ponto 2, se nenhum dos senhores deputados quiser adicionar alguma questão no ponto 1. No ponto 2, o grupo de trabalho reuniu hoje e tem a única informação que presta é que desta vez não temos nada para votar, porque os grupos parlamentares não sinalizaram nenhuma iniciativa aqui o Sr. Deputado Duarte Marques fez um à parte que inibiu o Presidente em exercício. Não temos nenhuma iniciativa para sinalizar. Passaria de imediato ao ponto 3, a apreciação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP relativo ao pedido de audição no contexto do Brexit à representante da Comissão Europeia em Portugal e ao responsável da estrutura de missão para a captação de investimento estrangeiro. Portanto, o Sr. Deputado Pedro Mota Soares teria a palavra para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu tentarei ser muito sintético, porque acho que o requerimento fala um bocadinho por si próprio. Neste momento, nós já foi assinado o artigo 50 do Tratado de Lisboa e, portanto, formalmente já se começaram as negociações para a saída do Reino Unido da União. Um dos temas que, como é óbvio, o CAI tinha sinalizado como um tema da maior importância e do maior interesse era seguir exatamente todas as matérias do Brexit, do chamado Brexit. Foi exatamente nesse sentido que votámos aqui também, há relativamente pouco tempo, um pedido pedido de audição, um convite à senhora embaixadora do Reino Unido em Portugal para nos vir cá a sinalizar também um conjunto de preocupações do Reino Unido. Parece-nos a nós muito importante também fazer, não é um contraponto, mas ouvir também do lado da Comissão quais é que são as preocupações da Comissão, como é que a Comissão está a encaminhar esta mesma negociação. É um tema que nos vai acompanhar nos próximos 2 anos, pelo menos, mas a nós parecia-nos muito importante também poder ouvir aqui o lado da Comissão Europeia, e percebemos também nesse sentido qual é que vai ser a estratégia negocial. Paralelamente também tivemos nota, foi pública, de que o Governo português entendeu, e parece-me que bem, nomear uma estrutura de missão para captar investimento direto estrangeiro, muito especialmente do Reino Unido para Portugal. Foram nomeadas, penso que 3 pessoas, o Dr. Bernardo Trindade, o Dr. Gonçalo Lobo Xavier e uma terceira pessoa, e parece-nos também que seria importante a nossa Comissão também poder fazer uma audição exatamente nesta lógica e nesta sequência, e é isso que nós propomos aqui aos restantes grupos parlamentares da CAI.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu passaria a palavra aos grupos parlamentares para a apreciação. Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD tinha aqui, depois de conversado com a nossa deputada relatora permanente para o Brexit, a deputada Rubina Brardo, nós queríamos fazer 2 propostas para já, também no mesmo sentido, e não sei se valia a pena aqui incluir nesta proposta do CDS, ou então se valia a pena que a própria Comissão, por sua livre iniciativa, convidasse algumas personalidades para estarem cá, como, por exemplo, aliás, digo isto após a audição com o Sr. Ministro dos Estrangeiros, que foi muito útil para esse facto, valeria a pena avaliar os impactos que o Brexit pode ter na economia portuguesa. E, portanto, uma das propostas que nós fazíamos era para convidar o Presidente da Confederação de Turismo de Portugal e a Associação Industrial Portuguesa para vir à nossa Comissão falar connosco sobre este assunto. Penso que também, agora ou mais tarde, seria útil que se convidasse a Comissão Europeia propriamente dita, ou o comissário, o representante da Comissão Europeia para as negociações, que é o ex-comissário Michel Barnier. Penso que era um convite que nós podíamos adiantar desde já, porque também imagino que não seja fácil, venha já a Portugal, mas pelo menos o caminho começava a ser feito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Vitalino Canas, parlamentar do PS.
Sr. Presidente, temos conhecimento do requerimento do CDSVP. Não tínhamos conhecimento destas 2 sugestões do grupo parlamentar do PSD. E à primeira vista, a posição que temos é a seguinte. Em princípio, não temos nenhuma objeção, nem àquilo que é proposto através do requerimento, nem àquilo que é agora ditado pelo PSD. Temos apenas uma dúvida se não é, nesta altura, prematuro estarmos a entrar já num rol completo de audições, quando ninguém virtualmente sabe ainda o que é que se vai passar e o que é que vai dizer. Ou seja, eu penso que é útil esta Comissão sinalizar o seu interesse e começar a fazer audições relacionadas com o Brexit. Penso que isso é útil. Vamos fazê-lo com a embaixadora britânica. Já o começámos a fazer, aliás, na presença de membros do Governo, e iremos certamente continuar a fazer. Agora, eu tenho muitas dúvidas, quer na nossa perspectiva de deputados, quer das pessoas que nos vão visitar a nosso convite, que uma audição feita daqui a 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, produza resultados palpáveis em termos de informação mútua. Por isso, o que eu diria em relação a estes requerimentos é que, da parte do Partido Socialista, não há, em princípio, objeção, temos todo o interesse em alimentar este debate, mas parece-nos prematuro estar a entrar já num rol completo de audições que produzirão um resultado talvez até um pouco desprestigiante para o nosso trabalho, de haver aqui pessoas que nos vêm dizer, bem, não sei, talvez isto, mas nós não sabemos ainda, não estudámos, ainda não sabemos, não parece que seja, digamos, o melhor registro para esta Comissão. Portanto, eu propunha que nós ficássemos já, digamos, com um assentimento de princípio, mas que fôssemos protelando estas audições ao longo, talvez, desta primeira, deste até ao final desta sessão legislativa, e eventualmente até prolongando para depois.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao requerimento e à proposta que foi feita agora pelo Grupo Parlamentar do PSD, é nosso entendimento que sobre esta matéria seria interessante começar a dar seguimento à questão dos relatores permanentes e dos dossiers temáticos, e, portanto, os deputados que estão indicados como relatores deste dossiê poderão, em conjunto, ver uma lista de entidades que poderão ser ouvidas no âmbito deste processo. Claro que será um conjunto de audições alargada no tempo, porque o processo está agora a começar, mas sem prejuízo disso, há sempre determinadas entidades que poderão ser ouvidas ainda antes de qualquer decisão formal ter sido feita. E, portanto, nós concordamos com o requerimento, achamos que é importante ouvir o máximo de entidades possíveis sobre esta matéria, mas se puderem os relatores permanentes e dar seguimento ao trabalho dos dossiês temáticos, a nós parecia-nos importante, até porque já vamos um bocadinho tarde nesse trabalho, e, portanto, é um dos temas onde isso poderia avançar e, portanto, concordamos na generalidade com as propostas também que foram feitas pelo PSI e, na verdade, pelo PS também acaba por ir um bocado no mesmo sentido.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais inscrições, eu daria a palavra ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permitam-me só aqui uma palavra sobre o requerimento adicional, ou a proposição adicional do PSD, porque nós nada obstávamos, pelo contrário, achamos que é muito relevante. Admito que aí, mas pronto, é só uma pequena tecnicalidade que faça mais sentido termos a Confederação de Turismo e a CIP, portanto, são os parceiros sociais. A EP é importante, como é óbvio, é uma estrutura muito, muito importante, mas faz mais sentido, eventualmente, numa lógica de parceiros sociais, convidarmos mesmo a CIP, que também os representa. E nada contra alguma calendarização destas matérias. Eu só queria explicar aqui um ponto que me parece muito relevante. Ouvindo aqui a Sra. Embaixadora Christy Hayes, parece-me que é muito importante ouvirmos também a Comissão. Uma negociação são dois lados, tem neste momento dois representantes, nós sabemos que é inicial, mas até é importante ouvirmos um representante da Comissão, exatamente por isso mesmo, para percebermos como é que esta negociação vai acontecer, o que é que neste momento está a ser previsto, os timings que estão previstos, as formas negociais, os métodos negociais. Nós sabemos que ainda não há aqui um dossiê negocial, mas prepararmos para isso, eu acho que era muito relevante, e acho que aí, eu ouvindo quer o representante da Missão Diplomática do Reino Unido em Portugal, quer a Comissão. Depois, paralelamente, esta estrutura de missão é uma estrutura de missão que já está criada e, portanto, o cálculo começa a funcionar. Eu acho que é importante o Parlamento aí também até perceber em que sentido é que nós podemos ajudar também numa tarefa que me parece uma tarefa muito relevante. E, por isso mesmo, eu acho que estas duas audições, a da Comissão devia estar relativamente paralela à audiência da Sra. Embaixadora, e depois a outra também acho que podemos marcá-la já. Admito que depois faça sentido até para a nossa lógica da organização de trabalhos, tentarmos escrutinar um conjunto de entidades e, portanto, ter aqui até um roadmap, chamemos-lhe assim, para ouvirmos essas mesmas entidades. Eu até admito que se há entidades que faz sentido ouvirmos em conjunto. Pode fazer sentido ouvirmos em conjunto agentes económicos, numa audição, uma matéria como essa. Acho que podemos pensar um bocadinho, a sugestão de pormos aqui os relatores permanentes também a pensar um bocadinho sobre essa matéria não merece o nosso repúdio, pelo contrário, merece mesmo a nossa adesão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que ficou claro. O nosso ponto dizia apreciação. Eu penso que agora a mesa fica com esta apreciação feita para tomar os passos seguintes. Srs. Deputados, eu passaria então a um ponto 4 de apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito do escrutínio das iniciativas europeias. Será adiado. Só que... Não tem... Ok. Senhoras deputadas, então prosseguimos, só dando conta que o parecer da CAI sobre o PTCE 2017 está preparado e será distribuído ainda hoje para ser discutido e votado na próxima reunião. Será distribuído hoje. Vamos então, daria a palavra à Sra. Deputada Francisca Parreira para nos apresentar o parecer sobre a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho de Intercâmbio e Proteção de Dados Pessoais no Mundo Globalizado, o Regulamento do Parlamento Europeu, adicionalmente o Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas instituições, órgãos, organismos e agências da União e à livre circulação desses dados e que revoga um conjunto de regulamentos. E, portanto, daria a palavra à Sra. Deputada Francisca Parreira para a apresentação de parecer. Sra. Deputada.
Obrigada,
Obrigada, Sr. Presidente. Conforme bem identificou, as presentes iniciativas devidamente identificadas e atendendo aos seus objetos foram enviadas à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e à Comissão da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, que as analisaram e aprovaram os respectivos relatórios que se anexam ao presente parecer, em termos formais, e deles fazem parte integrante. Mas antes disso, Sr. Presidente, se me permite, para além de saudar os senhores deputados, eu gostaria de fazer aqui uma referência breve, desejar a todos antecipadamente, dado que a última vez antes da próxima época festiva que reúne esta Comissão de Assuntos Europeus, com respeito pela diversidade, como encaramos todos esta época festiva, desejar a Feliz Páscoa a todos. Como disse, o presente conjunto de iniciativas visa dar cumprimento às prioridades do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2017, designadamente no que concerne ao denominado Conjunto Legislativo Proteção de Dados, que prevê a harmonização das normas sobre a proteção de dados pessoais tratados pelas instituições da União com as do novo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. A revisão da Diretiva Privacidade Eletrónica, incluindo a avaliação do impacto, assim como um quadro de decisões de adequação sobre o intercâmbio de dados pessoais com países terceiros. Este conjunto integra duas propostas legislativas, cada uma acompanhada por uma comunicação em que são apresentados os resultados das consultas e avaliações realizadas neste domínio e neste âmbito, assim como os objetivos que se pretendem alcançar com as medidas propostas. Por conseguinte, no que concerne à comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, intercâmbio e proteção de dados pessoais num mundo globalizado, é definido o quadro estratégico da Comissão em termos de decisões de adequação, assim como os outros instrumentos aplicáveis às transferências e proteção enquadrados nas iniciativas legislativas de reforma desta matéria aprovadas em 2016 e que entrarão em vigor em 2018. Relativamente à segunda proposta, Regulamento do Parlamento Europeu do Conselho, relativamente à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas instituições, órgãos, organismos e agências da União e à livre circulação desses dados, e que revoga o Regulamento CE 45/2001 e a decisão número 1247/2002 CE, esta visa a adoção de normas relacionadas com a proteção de pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas instituições, órgãos, organismos e agências da União no exercício das atividades abrangidas pelo direito da União, bem como a adoção de normas relativas à livre circulação de dados pessoais tratados pelas entidades mencionadas, organismos e agências. Em suma, pretende-se que sejam garantidos níveis equivalentes de proteção das pessoas singulares através do alinhamento das normas de proteção de dados aplicadas pelas referidas instituições, órgãos, organismos e agências da União. Na comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, construir uma economia europeia dos dados, é apresentado o enquadramento político das propostas legislativas que a acompanham, de grande relevância, em consonância com as prioridades anunciadas pelo Presidente da Comissão Europeia, tendo em vista equilibrar a dicotomia liberdade-privacidade na circulação de dados. Assim, por último, e no que diz respeito à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao respeito pela vida privada e à proteção dos dados pessoais nas comunicações eletrónicas e que revoga a Diretiva 2002/58/CE, regulamento relativo à privacidade e às comunicações eletrónicas, é enquadrada na estratégia para o mercado único digital. É identificada a base jurídica neste parecer em que assenta cada uma das iniciativas, a saber os artigos 16 e o artigo 114 do Tratado de Funcionamento da União Europeia. E no que concerne ao princípio da subsidiariedade, cumpre dizer que quer o Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativamente à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas instituições, órgãos, organismos e agências da União e à livre circulação desse Estado, que revoga o Regulamento 45/2001, quer o parecer que revoga a Diretiva /2002/58/CE, respeitam e estão em conformidade com o princípio da subsidiariedade pelos fundamentos amplamente expedidos neste parecer. Assim, concluindo, consideramos que as presentes iniciativas respeitam o princípio da subsidiariedade, que aqui deverá ser analisado e está em causa. O processo de escrutínio considera-se concluído. No entanto, tendo em conta a matéria e a sensibilidade, deveremos acompanhar, nomeadamente a Comissão de Assuntos Europeus deverá acompanhar todo este processo legislativo referente também às presentes iniciativas, nomeadamente através de troca de informação com o Governo. Obrigado, Sr. Presidente, mas dada a sensibilidade de matéria, não consegui ser mais sumária.
Não, muito obrigado, Senhora Deputada. Senhores Deputados, está aberto o debate para se algum grupo parlamentar quiser aduzir algum comentário. Não havendo inscrições, eu passaria à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Foi aprovado com os votos favoráveis do Grupo Parlamentar do PST e do Grupo Parlamentar do PS, com a abstenção do Bloco de Esquerda e a ausência do Grupo Parlamentar do CDS e do PCP. Passaria então à proposta ao parecer, no quadro da proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a diretiva 2003/59/CE, relativa à qualificação inicial e à formação contínua dos motoristas de determinados veículos rodoviários, afetos ao transporte de mercadorias e de passageiros, e a Diretiva 2006/126/CE, relativa à carta de condução. Para apresentar o parecer, tem a palavra o Sr. Deputado António Costa e Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentos a todas as senhoras e senhores deputados. Esta iniciativa, portanto, é uma proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a Diretiva 2003/59/CE, relativa à qualificação inicial e à formação contínua dos motoristas de determinados veículos rodoviários afetos ao transporte de mercadorias e de passageiros, mas também a Diretiva 2006/126/CE relativa à carta de condução. Portanto, esta iniciativa foi apresentada e foi sinalizada à Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas e ela estabelece os requisitos da qualificação inicial e de formação contínua dos motoristas profissionais de caminhões e autocarros, melhorando assim a segurança nas estradas europeias. Portanto, pretende também elevar os padrões de comportamento entre os motoristas, sobretudo os novos motoristas, mas e ainda preservar e melhorar as competências profissionais dos motoristas de caminhões e de autocarros já existentes em toda a União Europeia. Portanto, pretende-se, no fundo, uma maior consciencialização dos motoristas quanto aos riscos existentes, na perspectiva da redução e do aumento da segurança rodoviária. Na redução de riscos e no aumento da segurança rodoviária. Está também esta iniciativa estreitamente ligada à segurança rodoviária e funciona em paralelo com outros atos legislativos da União Europeia, tais como a diretiva relativa às cartas de condução, mas também a relativa aos transportes de mercadorias perigosas, e assim como a relativa aos tempos de condução e períodos de repouso. Neste contexto é referido que em julho de 2002 a Comissão Europeia publicou, portanto, um relatório onde assinalava um conjunto de deficiências em relação à regulamentação existente. No fundo, pretende, e o objetivo em concreto consiste em garantir a coerência da legislação da União Europeia, concluindo-se assim no referido relatório pela sua alteração das deficiências. Portanto, tem como objetivo também melhorar a coerência interna da diretiva entre as disposições sobre o lugar da formação e os processos administrativos de reconhecimento mútuo entre os diferentes Estados-membros. Aliás, advém também do Livro Branco de 2011, com a denominação Rumo ao Espaço Europeu de Segurança Rodoviária. Esta iniciativa é igualmente coerente, na nossa perspectiva, com a atual prioridade da Comissão Europeia no âmbito da Agenda 2020 nos diferentes domínios que eu não vou estar aqui a explicitar. No fundo, o que se pretende é elevar os padrões de comportamento entre os novos motoristas, como já referi, e, no fundo, o que estava em causa, portanto, era a clareza da legislação existente e o que se pretende, no fundo, é melhorar, portanto, essa legislação. Portanto, em termos jurídicos, estamos perante o artigo 91º, número 1 da alínea C do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, cumpre o princípio da subsidiariedade, portanto, pelos motivos postos da abrangência em termos europeus e também das questões de equidade, e é também cumprido e respeitado o princípio, portanto, é cumprido e respeitado o princípio da subsidiariedade e está em conformidade com o princípio da proporcionalidade. Portanto, a presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade e, no fundo, também, tal e qual como a iniciativa anterior, este processo, o processo de escrutínio, encontra-se concluído. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria então à fase de discussão, se algum grupo parlamentar quisesse aduzir alguma questão. Não sendo sinalizado qualquer intenção, passaria então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com os votos favoráveis do Grupo Parlamentar do PSD e do Grupo Parlamentar do PS e com a abstenção do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Está de parabéns, Sr. Deputado. Aliás, parabéns que estendo à Sra. Deputada Francisca Parreira, que antes, por rapidez de processo, omiti. Passaríamos então à proposta conjunta da decisão do Conselho relativa à celebração, ou ao parecer relativo a esta proposta, relativa à celebração em nome da União Europeia do Acordo de Parceria Estratégica entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e o Canadá, por outro. Para apresentar o parecer, o deputado autor do parecer, o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este parecer incide sobre uma iniciativa que, de certa forma, já foi ultrapassada pelos acontecimentos, como poderão constatar daqui a pouco. Contudo, pareceu-me que era importante, apesar disso, trazê-lo aqui, porque permite tomarmos todos consciência de algo que talvez no exterior nem sempre se tenha noção. É que para além do CETA, do célebre CETA, que já temos batido aqui várias vezes e que já tem sido batido fora desta Assembleia, ao mesmo tempo do CETA foi negociado um outro acordo, este que está aqui e que é o objeto desta decisão do Conselho, que é um acordo de parceria estratégica entre a União Europeia e os respectivos Estados-membros e o Canadá. Portanto, não há apenas um acordo de natureza comercial e sobre investimentos, que é o CETA, há também um acordo que é um acordo essencialmente político. Eu diria até que aqueles que acham que é a política que preside e não a economia, até diria que este é um acordo mais importante do que o acordo comercial. Contudo, tem permanecido na sombra, porque é um acordo essencialmente político, incidente sobre algumas temáticas que já irei também referir. Foi negociado ao mesmo tempo que o CETA, foi aprovado pelo Conselho ao mesmo tempo que o CETA e foi também objeto de deliberação do Parlamento Europeu ao mesmo tempo que o CETA. Mas este acordo de parceria estratégica, que substitui outros acordos vigentes desde 1976 com o Canadá, este acordo de parceria estratégica é um acordo que visa estabelecer o diálogo político entre a União Europeia e os seus Estados-membros e o Canadá sobre temas tão vastos quanto as alterações climáticas, a energia, o ambiente, o desenvolvimento, investigação e inovação, educação e cultura, migração, luta contra o terrorismo, criminalidade organizada e cibercriminalidade. Para além disso, é um acordo que incide também sobre vastas áreas que, no âmbito da União Europeia, estão compreendidas pela política externa e de segurança comuns. Portanto, é um acordo essencialmente político. A circunstância de ser um acordo essencialmente político leva a que, tal como está a suceder em relação ao CETA, seja considerado um acordo misto, sendo que aqui até não são lícitas tantas dúvidas, como se sabe, em relação ao CETA. A Comissão Europeia tem a ideia de que não é um acordo misto, mas condescendeu a permitir que ele fosse ratificado pelos Estados-membros. Aqui, neste caso, não existem essas dúvidas, porque fora de competências que cabem na área de competências exclusivas ou partilhadas da União Europeia, há aqui várias outras competências que não são competências próprias da União Europeia. Portanto, Este acordo é manifestamente um acordo misto, terá de ser ratificado pela Assembleia da República. O acordo é um acordo que, tal como sucede com o CETA, teve a possibilidade de entrar provisoriamente em vigor em relação às matérias que cabem nas competências da União Europeia e, portanto, já está em vigor provisoriamente desde 1 de abril deste ano, desde 1 de abril de 2017. Já está, portanto, em vigor. É por isso que eu disse há pouco que, de certa forma, esta decisão do Conselho foi já ultrapassada pelas circunstâncias, mas, em todo o caso, pareceu que valia a pena aqui fazer esta exposição que estou a fazer. Sublinho apenas, para terminar, que este acordo de parceria estratégica, incidente sobre áreas essencialmente políticas, é um acordo que interessa particularmente a Portugal, país atlantista, uma vez que reforça mais uma vez as relações transatlânticas entre a Europa e o outro lado do Atlântico. Ou seja, mais uma vez contribui para desviar ligeiramente, apesar de tudo, apenas, desviar ligeiramente o eixo da União Europeia para o setor mais atlântico. E, portanto, a Portugal, estando nós na contingência do Brexit, que vai, de alguma forma, fragilizar os pilares atlânticos da União Europeia, esta possibilidade de uma parceria estratégica com o Canadá mais profunda do que aquela que existia desde 1976, é também uma boa notícia para os Estados do pilar atlântico. Esta decisão não está sujeita aos princípios da subsidiariedade, não cabe, portanto, aqui a sua apreciação, também o princípio da proporcionalidade, pelo que podemos dar por concluído o processo de escrutínio da Assembleia da República em relação a esta decisão, não em relação ao acordo que esse virá à ratificação mais tarde ou mais cedo, mas em relação a este processo de escrutínio podemos dar por concluído e creio que não haverá nenhuma razão para enviarmos para as instituições europeias este parecer, uma vez que ele, como disse, já está ultrapassado pelas circunstâncias. O acordo já entrou previamente em vigor. A próxima fase que segue é da ratificação pela Assembleia da República e aí teremos a oportunidade de exprimir, em definitiva, a nossa posição. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu abri, então, a um espaço de debate. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer ao Sr. Deputado Vitalino Canas quer o relatório, quer a apresentação que acaba de fazer, que merece, na generalidade, a concordância do Grupo Parlamentar do PSD. E, embora correndo o risco de repetir, sublinhar a celebração deste acordo de parceria estratégica, que tem sido mantido um pouco na sombra face à agitação à volta do debate do CETA. Daí que mereça referenciar que também neste caso este acordo de parceria estratégica tem algum pioneirismo e também neste caso o facto de ser celebrado com o Canadá torna que seja especialmente exemplo ou exemplar para outros acordos do género. E, portanto, num momento em que há um campo de batalha, em que o principal debate é aqueles que acham que a globalização deve ser regulada, mas é um elemento de facto, e aqueles que entendem que a solução é fecharmos sobre nós próprios, é bom salientar esta iniciativa da União Europeia no sentido da abertura. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Se não há mais intervenções, não havendo mais intervenções, eu passaria então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com os votos favoráveis do Grupo Parlamentar do PSD e do Grupo Parlamentar do PS, com a abstenção do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e na ausência do Grupo Parlamentar do CDS e do Grupo Parlamentar do PCP. Muitos parabéns, Senhor Deputado Vitalino Canas. Saltaríamos à linha D da nossa agenda, deste ponto, porque o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia pede para que seja reagendada a apreciação e a votação do seu parecer. Passaríamos ao ponto E da nossa agenda, deste número 4, para que o Sr. Deputado António Ventura apresente o parecer no quadro da proposta de decisão do Conselho relativa à celebração em nome da União Europeia de um acordo que altera o acordo entre os Estados Unidos da América e a Comunidade Europeia sobre cooperação em matéria de regulamentação da segurança da aviação civil. A comunicação 2016-694. Sr. Deputado António Ventura tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Efetivamente, em maio de 2011 foi assinado entre a Comunidade Europeia e os Estados Unidos da América um acordo de cooperação em matéria de regulamentação da segurança da aviação civil. Este acordo inicial previa um conjunto de entendimentos, desde logo certificações, ensaios e certificações ambientais e acompanhamento de instalação de manutenção. Posteriormente, no decurso do acordo, as partes envolvidas acharam por bem que este acordo de cooperação fosse reforçado. E houve uma vontade e um desejo comum de aprofundar esta cooperação, de tal maneira que foi dada uma prioridade de cooperação à emissão de licenças para os pilotos e à formação. E é neste sentido que, em setembro de 2014, o Conselho autorizou a Comissão a negociar uma alteração do acordo, que, entretanto, já foi assinado. Bom, posteriormente, interessa referir que a Comissão Europeia adotou, em dezembro de 2015, uma nova estratégia para o setor da aviação na Europa, considerando como um setor virado para o futuro, que beneficia as empresas e que emprega quase 2 milhões de pessoas na União Europeia e representa para a economia europeia um valor de 110 mil milhões de euros. As previsões são para que em 2035 se atinjam 14,4 milhões de voos na Europa, mais 50% que em 2012. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu abriria então um espaço de intervenções, se algum grupo parlamentar quisesse fazer intervenções. Não havendo, passaria à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi então aprovado por unanimidade, com na ausência dos grupos parlamentares do CDS e do PCP. Para terminar a nossa reunião, até porque estamos a entrar no período de plenário, apenas passaria ao ponto 5, para a nomeação de deputado autor de parecer no âmbito do escrutínio das iniciativas europeias, das comunicações 881, 882 e 883 de 2016, que são é a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à utilização do sistema de informação de Schengen para efeitos de regresso dos nacionais de países terceiros em situação irregular, a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao estabelecimento, ao funcionamento e ao controlo das fronteiras e que altera o regulamento, um conjunto de regulamentos, e a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao estabelecimento e ao funcionamento e à utilização do sistema de informação de Schengen no domínio da cooperação policial e da cooperação judiciária em matéria penal e que altera também um conjunto de regulamentos e uma decisão da Comissão. Por isso, desde o ponto de vista, o deputado autor de parecer no quadro da nossa metodologia caberia ao relator permanente do dossiê 2 à deputada Francisca Parreira, que penso ficará adjudicado. E é importante referir também que esta iniciativa é escrutinada ao abrigo do protocolo 2 e que tem prazo de envio até 30 de maio de 2017. Se os senhores deputados não virem necessidade de prosseguirmos a reunião por algum assunto urgente e porque estamos em cima da hora de plenário, a aprovação de atas passaria para a próxima reunião e eu daria por terminada a nossa reunião. Muito obrigado. Boa tarde.